Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, a Câmara de Vereadores de Caruaru é notícia, né? E muita coisa acontece de diferente naquela Câmara. Acredito que foi a Câmara mais noticiada do Brasil nessa legislatura. Dessa vez, o alvo das atenções é o vereador Nino do Rep. Vereador diferente, né? Diferente, um perfil diferente dos demais vereadores. Ontem, a Câmara se reuniu mais uma vez para apreciar o projeto da Prefeitura de Caruaru sobre a Feira da Sulanca, a transferência da Feira da Sulanca. E, surpreendentemente, né, como inclusive não diria que seria assim totalmente uma surpresa, porque já se cogitava que o governo fosse mexer os pauzinhos e que o projeto seria aprovado da forma que estava. Até porque na primeira votação, a diferença dos votos foi de apenas um para a aprovação. A prefeitura precisava de apenas um voto, que foram 15 votos, com 16, o projeto seria aprovado. Né? A intenção do governo seria alcançada. E esse voto apareceu. Um vereador de oposição, o Nino do Rep, que tinha votado contra o projeto na primeira votação, que foi antes de ontem, não, na terça-feira, que foi na terça-feira, essa semana. 2 dias, 48 horas depois, ele resolveu mudar o voto. O mais cômico de tudo foi a forma como ele foi justificar essa mudança. Um aspecto nítido de nervosismo. O vereador disse que não votou por politicagem, votou por ele. Mas disse o seguinte, que tinha sofrido ameaças antes da votação. E que as ameaças teriam sido da seguinte forma: que se ele votasse a favor do projeto, a cabeça dele ia rolar. Ele disse que a ameaça teria sido essa. E aí ele disse que resolveu votar a favor do projeto, porque queria ver o que ia acontecer. E aí é palhaçada, né? A população de Caruaru certamente não vai engolir essa. O cara, ele não foi ameaçado o que iria acontecer, não foi ameaçado. Não teria, na verdade, nenhuma reação se ele mantivesse o voto da forma que estava. A ameaça seria justamente se ele mudasse o voto. E ele disse que mudou porque é homem e vai encarar a ameaça, mas não justificou o seu voto embasado naquilo que continha nos autos do projeto. E assim se passa mais um capítulo da política de Caruaru, uma das mais cômicas do Agreste, apesar do tamanho, do desenvolvimento, a mini metrópole que Caruaru representa. Mas está aí, o desejo do governo foi alcançado. Alguns especialistas em gestão pública, inclusive, fizeram várias críticas, e eu acho que esse assunto da Feira da Sulanca de Caruaru, ainda, no que diz respeito ao Poder Legislativo, ainda não para por aí. Certamente terá ingresso na Justiça, por conta dessa votação. O que é que acontece? Os especialistas em gestão pública, e aí numa visão mais global do que é a legislatura, eles argumentam que não seria cabível essa segunda votação. Segundo eles, quando um projeto precisa passar por duas votações na Câmara de Vereadores, seria para que a aprovação seja confirmada nessas duas votações, e não para que hajam duas tentativas no mesmo projeto. Ou seja, se o projeto tivesse sido aprovado em primeira discussão e primeira votação, justificaria uma apresentação para a segunda votação. Como em primeira votação esse projeto da Feira de Caruaru não foi aprovado, o presidente não deveria ter marcado a segunda votação, porque o projeto não passou na primeira. Segundo alguns, volto a dizer, especialistas em gestão pública que estão se pronunciando sobre isso, o rito deveria ter sido esse. Não faria sentido a marcação, sequer a existência, de uma segunda votação para um projeto que não passou na primeira. E aí o que acontece? A Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara, está considerando esse projeto como aprovado. E ele já vai subir para o Poder Executivo para a sanção do prefeito José Queiroz. É, isso é o que está acontecendo lá em Caruaru. Não sei se vai haver, não sei se caberá alguma interferência judicial, mais uma interferência judicial na Câmara de Vereadores de Caruaru, por conta desse rito, né, disso que aconteceu. Deveria ter tido aí as duas aprovações e não teve. Mas, questões à parte, né, a parte dessa legalidade ou não da aprovação em segunda votação, o fato é que na política volta aquela mesma situação do previsível, do ponto de vista partidário, do ponto de vista político, da força de um prefeito. Previsível porque o próprio Igor Maciel colocou lá no seu blog que aquele resultado de terça-feira era momentâneo, né? Que ele não iria durar muito, porque 48 horas depois ia ter uma segunda votação. E o governo tem poder para mudar votos, e tem, né? Mudar votos e mudar a cabeça de vereadores como esse, que se dizem macho, né? Que não tem medo de ameaça. E assim as coisas vão passando. Nas cidades, né, independente de ser cidade metropolitana, de capital ou de interior, a cabeça de um vereador vale muito, né, mas vale sim muito dinheiro, vale muita coisa em troca. Moeda de troca é a consciência de parlamentares, isso tem acontecido à torta e à direita. Já aconteceu aqui em Santa Cruz, vereador que votou contra as próprias articulações, contra o próprio projeto, contra o próprio parecer, isso aconteceu aqui muitas vezes. Em Toritama, agora recentemente, houve a situação em que os vereadores mudaram seus votos, articularam alguns vereadores, articularam até o último momento, chegaram aí para a Câmara de Vereadores com a gravatinha lá na cor, sinalizando que iriam votar pela cassação do prefeito Odon, mas o poder do governo falou mais alto. E depois disso, teve vereador assumindo que ganhou secretaria, ganhou espaço no governo e a moeda de troca que foi ofertada nem sequer ficou escondida. Esse é o Brasil, é o país que nós vivemos. Essas são as cidades que a gente conhece e, infelizmente, continua assim o perfil dos políticos que nós elegemos.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 15 minutos, tá parecendo, tá diferente o programa hoje, né, Rodrigo? Tá fechado seu microfone. Dupla,
está parecendo quase uma dupla caipira. Ontem eu fiz dupla com o Silvio e hoje é contigo, tá
vendo? É a sobra da festa do tambor, né? Depois da festa do tambor as coisas ficam assim bem complicadas aí.
Ele tá muito animado.
Pois é. Muito bom dia a todos, começando agora mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora a gente fala sobre o que acontece nos bastidores do poder e da política. Eu dei um bom dia, não, né?
Bom dia, Romelique. Bom dia, Ney, bom dia, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Em Caruaru, mandar um forte abraço aí ao Mário e ao Paulinho, ouvindo lá em Caruaru o programa Rádio Debate.
Daqui a pouco a gente tenta contato, inclusive, com Caruaru, né? Para saber um pouco mais, entender como foi que aconteceu esse processo de votação, turbulenta votação, lá na Câmara de Vereadores, e aí, surpreendentemente, é ruim usar essa palavra, né? Porque tanta gente já preveu que ia acontecer isso, né? Assim, eu vou dizer assim, fantasticamente, né? Mirabolosamente, a Prefeitura de Caruaru reverteu o quadro.
Eu acho que a única surpresa foi o argumento do Nino do rap, né? Eu acho que ele não conseguiu fazer um bom rap para argumentar a sua mudança de voto, né? Mudar o seu voto em relação ao projeto da Feira de Caruaru. O cara com um argumento desse, de que foi ameaçado, de que se mudasse o voto para a favor, a cabeça ia rolar, e mudar por conta disso, né, eu acho que isso não é um argumento de um parlamentar que tem uma ideologia, que acreditava que a feira não deveria mudar por X questões, a exemplo dos vícios jurídicos que tinha no parecer, né, por ouvir os sulanqueiros, e aí de última hora mudar porque disse que se sentiu ameaçado, que se mudasse para favor do projeto, a cabeça ia rolar e aprovar que, que não tinha medo de mudar o voto. Então, como se fosse uma pirraça, né? O argumento dele era como se fosse um vereador de pirraça. Ah, já que você está dizendo que eu não vou, eu vou. Eu vou para provar que eu vou. Então, foi um argumento muito esdrúxulo, né? E infeliz. Se tivesse uma argumentação forte mesmo, uma argumentação de uma justificativa boa para mudar o voto, aí eu não diria nada, né? Contudo, como você já falou aí no editorial, né, alguns vereadores, a exemplo de Gilberto de Dora, do PSB, e a Rosimere da Apodec, do DEM, que tentavam ontem impedir a segunda votação, mas depois desistiram porque ainda tinha a esperança de que o projeto não fosse aprovado, eles já estão encabeçando entrar na justiça para anular a votação de ontem, né? Baseado em tudo que você falou aí no editorial, por já ter tido uma votação e, segundo especialistas na questão do setor público e jurídico, né, sobre essas questões, entender que não era necessária a segunda votação. Então, esse quadro aí ainda vai andar muita coisa ainda sobre essa situação e aguardar para ver o desenrolar do processo. É, a história da votação da transferência da feira ainda não teve um ponto final, né? Apesar de não poder falar muito essa palavra na Câmara de Caruaru, né, o ponto final, que foi a operação onde tirou 10 vereadores, mas ainda não teve um ponto final sobre o processo da feira de Caruaru naquela Câmara de Vereadores.
8 horas e 19 minutos, vamos fazer agora uma análise rápida, né, saindo desse assunto, sobre a corrida para 2016. Está publicado no meu blog a matéria sobre uma certa preferência de Dida Dinã nos bastidores da política de Santa Cruz, e isso já é algo bem perceptível. Já corre nos bastidores do grupo de situação que um dos nomes preferidos do prefeito Edson Vieira para compor a chapa majoritária ao seu lado em 2016 é o do vereador Dida Dinã. Seria uma reedição da chapa Boca Preta de 2008, quando a dupla foi derrotada por Toninho e Zé Elias. Uma possível escolha de Dida Dinã estaria ligada diretamente à sua fidelidade com o grupo de situação, no intuito de evitar que o episódio de ruptura que aconteceu entre prefeito e vice ocorresse novamente. Durante entrevista à revista Capibaribe, em junho desse ano, o prefeito Edson Vieira deu pistas dos nomes que estaria avaliando para a disputa, para uma composição de 2016. Edson citou que o perfil do novo vice deveria ser, sobretudo, de lealdade e de amizade. E essa dobradinha, ela pode realmente acontecer.
Pois é, Ney. O Dida Dinã, como ele mesmo falou, não tem problema nenhum para bater esteira novamente. Dida Dinã passou 8 anos fora de um mandato público em Santa Cruz do Capibaribe, porque foi candidato a vice-prefeito em duas situações muito difíceis para o grupo Boca Preta. Uma era concorrendo contra a reeleição do aprovadíssimo à época José Augusto Maia, né? Ele foi candidato a vice ao lado de Nanau contra José Augusto Maia e Zé Elias. E a segunda vez, insistindo, né, ele foi vice, candidato a vice de Edson Vieira, contra Toninho do Pará e também Zé Elias. Duas situações em que o grupo Boca Preta estava em baixa e o grupo Taboquim estava no seu auge, né? Grandes nomes faziam parte da coligação Taboquinha em 2008, grandes nomes que depois passaram até para o grupo Boca Preta. Então, é uma situação que o Dida Dinã já provou essa lealdade. E, de fato, é um nome que desponta aí como um dos favoritos. Não diria hoje que seria 100% favorito, mas é um dos principais nomes que podem colocar aí na vice de Edson Vieira. Eu ainda acho que desponta nessa situação aí o Dida, já desponta como favorito, mas ao lado também ainda tem o Osés Moraes. Eu acho que ficará entre esses dois nomes, na minha opinião, ficará entre esses dois nomes. E como está aí bem colocado, o Dida Dinã tem uma lealdade pelo grupo, fez uma defesa apaixonada pelo grupo quando foi líder do governo na Câmara, em alguns momentos se indispondo e muito, e mostrando até sua falta de paciência com a política, como eu coloquei em outras situações, né? Mas a lealdade e a amizade que, de fato, ele aponta por Edson Vieira, lhe dá essa vantagem, né? O Edson, eu lembro, e até foi tema de uma das minhas curtinhas na revista Capibaribe, ele apontou isso, que não via problema da chapa ser puro sangue e que não descartava nenhum partido compor a vice, a sua vice para a reeleição em 2016. Mandou nas entrelinhas um recadinho ao PSB, apontando que o PSB hoje já tinha um representante, que era o Diogo Moraes, na Assembleia Legislativa. Ele até colocou que quando o Diogo foi para lá, não tinha sido votado pelo grupo. E o grupo lhe deu uma excelente votação, lhe colocando e ocupando o cargo de deputado na Assembleia Legislativa. Cargo esse anteriormente ocupado pelo grupo, pelo PSDB. Né? O PSDB era que tinha a vaga, que era do próprio Edson. Né? O PSB, que já teve à frente na Câmara de Vereadores com Júnior Gomes, né? O PSB, que tem alguns nomes, a exemplo de Júnior, que também fez parte de uma secretaria, né? Então, ele já coloca aí essa possibilidade, sim, do puro sangue. E o Dida Dinan é um nome forte, é um nome da zona rural, é um nome que agrega principalmente o voto popular, né? O voto popular. Mas, ainda eu coloco o Oser Moraes, que disputa aí lado a lado com o Dida Dinan, uma vaga na vice de Edson Vieira para 2016.
Embora que a gente sabe que há um desconforto silencioso, né? Isso, e o prefeito Edson Vieira provavelmente não vai arriscar ceder esse nome da vice diretamente ao controle do deputado estadual Diogo Moraes. As aparências demonstram uma união muito grande no grupo de situação, mas silenciosamente existe ainda essa certa turbulência, né, dentro do grupo. Enquanto o Diogo quer indicar esse vice, e já disse várias vezes em bastidores que essa indicação seria do PSB, por outro lado, o prefeito Edson Vieira não vai assim perder o controle do grupo tão facilmente. Teme perder, né, no futuro, caso ceda a essa vontade. 8:25, vamos para o intervalo e voltamos em instantes com mais uma edição do programa Rádio Debate. Daqui a pouco a gente tenta o nosso contato direto com Caruaru.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Vamos agora a Caruaru, na linha com o nosso amigo, o blogueiro Mário Flávio. Mário, bom dia.
Bom dia, Lilian. Bom dia a todos os amigos da Rádio Povo.
Mário, certamente a cidade está no foco das atenções, né, devido a esse projeto da transferência da feira. E agora, em segunda votação, não sei se pode chamar de surpresa, mas houve um fator que mudou tudo, que foi o posicionamento do vereador Nino do Rap, não é isso?
Isso, né? Todo mundo esperava que talvez o vereador Renilson fosse primeiro, que da base do prefeito José Queiroz, e o vereador Demóstenes Veras, também da base, e os dois talvez mudassem o voto. Ou até mesmo o vereador Vassoural, que é da oposição, mas sempre foi muito próximo do governo. Mas não, ontem na votação todos mantiveram o não ao projeto de transferência, alegando que não conheciam o projeto e também que o conhecia jurídico da Câmara. De contrário, e de repente o vereador Nino do Rap, ele vota a favor do projeto que viabilizou essa aprovação em segunda discussão. O Nino do Rap é muito ligado ao deputado estadual Tony Gel e à ex-deputada Miriam Lacerda, que perdeu a eleição para Queiroz em 2012, inclusive na eleição da deputada estadual, o ano passado, apoiou Tony Gel, isso é muito próximo. E o voto dele estranha, né? Estranha principalmente pelo argumento usado. Nino não usou argumento político, Nino não usou um argumento que tinha lido a projeto e se convencido, mas que votou a favor que teria sido ameaçado. Segundo ele, ele não aguentou a pressão de ser ameaçado e por isso foi uma revolta pessoal dessas supostas ameaças que ele não disse quem teria ameaçado. Ele disse que não popular, ele não engoliria sugesta e votou voto.
Tipo como se ele quisesse peitar a ameaça, né? Um negócio assim meio tosco, meio estranho.
Foi muito estranho, Ney, porque se Se alguém nos ameaça, qual é o procedimento? Principalmente numa votação polêmica como foi essa. Se dirigia a polícia, para fazer um boletim de ocorrência, talvez essa ciência aos profissionais de imprensa, olha, estou sendo ameaçado, estou passando nas ruas, fulano e tal me ameaçou, se eu votar a favor do projeto, minha cabeça vai rolar, essa foi o que disse o Lino do Rap, mas ele simplesmente disse que sofreu ameaça, não tipo, nada, e votou a favor do projeto, o projeto passou. Agora, quem pensa que essa novela aí, a Federação Lanca, ela está acabada, se engana. Hoje, por exemplo, um grupo de vereadores aqui que votou contra o projeto, inclusive o vereador da base do prefeito, como é o caso de Gilberto Dora, do PSB, eles estão indo uma das tardes daqui a pouco. Já está entrada na justiça para que essa votação de ontem seja calculada, porque na opinião de muitos advogados, como o projeto foi rejeitado em primeira discussão, ele deveria ser arquivado. E aí vai começar de novo uma celeuma na justiça, e se esse projeto aí for derrubado na justiça, vai ficar muito ruim para o prefeito José Queiroz, porque vai ser pela segunda vez que o judiciário intervém no legislativo e acaba aí com os planos do prefeito.
Inclusive, eu falei aqui agora há pouco que há vários argumentos em relação a esse procedimento da segunda votação, sem que a primeira não tivesse sido aprovada, né?
É, Ney, o primeiro argumento é o seguinte. O presidente da casa, o vereador Leonardo Chaves, tem 40 anos de mandato seguido na Câmara Municipal. É a nona vez que ele preside a Câmara. Ele conhece o regimento como poucos, né? Já estão chamando até ele de Eduardo Cunha de Caguaru, dizendo que ele mandou bloco. Porque o que era que ele poderia ter feito? Ele poderia ter, geralmente, num processo, quem acompanha o processo legislativo, seja em câmaras ou em assembleias, sabe que quando existe uma votação de um projeto, logo em seguida, o presidente faz a segunda votação. O que foi que ele disse? Ele alegou que estava com problemas de saúde e na terça-feira, quando o projeto foi rejeitado, ele não chamou essa votação de forma imediata. O que foi que ele fez? Remarcou a segunda votação para ontem à noite, depois de 48 horas depois. Como os advogados que a gente conversa, independente de posições políticas que alguns tenham, outros que são mais, digamos, independentes, que não têm ligações com um lado ou com o outro, afirmam que essa votação ela vai ser derrubada na justiça.
Tá certo, então. Mário Flávio, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Polo.
Por nada, amigo. Sempre que precisar, a gente está à disposição para levar as notícias aqui de Caruaru, porque essa situação aqui, na minha opinião, ela não foi resolvida, não. Teremos mais capítulos dessa novela que parece sem fim na Feira da Solanca. Bom dia a você e meus amigos da Polo.
8 horas e 38 minutos, conversamos então com o jornalista Mário Flávio de Caruaru, ele que atualmente, inclusive, apresenta o programa Conteúdo na Rádio Caruaru FM. 8 horas e 38 minutos, Romenick, como o Mário disse, né, muita coisa ainda vai acontecer nessa votação da mudança da Feira da Solanca lá de Caruaru, turbulento processo de mudança que a capital do forró passa.
Exatamente, como eu tinha dito no comentário anterior, né, agora vai ser na base da justiça. Os vereadores, a Rosimed da Apodec, né, vai encabeçar essa lista de entrar na justiça contra a votação que houve ontem em Caruaru, e o Gilberto de Dora também dando sustentação a esse ato, né? E como eu tinha dito, não vai haver nesse momento um ponto final. Muita coisa ainda vai andar sobre a Feira da Solanca de Caruaru, que começa a ter capítulos, alguns capítulos semelhantes a como foi o processo aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Né? A gente começa a observar que são capítulos, em determinados momentos, semelhantes como foi aqui. Um grupo querendo, o prefeito querendo, mas a população, grande parte, sendo contra, sentindo que não irá se beneficiar com esse novo projeto, né? Lembrando que, por enquanto, está muito caro, né? Pelo menos os números que foram divulgados de box, de lojas, né? E muita gente, de fato, numa crise econômica a qual nós estamos passando, não vai ter condições de comprar. E ou vão alegar que não terão condição de comprar. E uma solução terá que ser resolvida principalmente para essa população, como foi resolvida aqui também em Santa Cruz do Capibaribe, um paliativo naquele momento, né? São capítulos semelhantes que Caruaru passa, que nós passamos na no início da década passada.
8h40, Romenica, até amanhã.
Até segunda, Ney, um forte abraço.
Até segunda, isso, já é sexta-feira, a todos, né?
Teve mudança na composição no programa de amanhã, mas eu não faço parte dessas mudanças, não. Então, forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Não é você que vai entrar, não, no lugar do
Vereador? Não. Então, forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM e até segunda, se Deus quiser.
A todos, então, um grande abraço. A gente volta na segunda-feira, após o intervalo, Silvio José e sua turma, com a Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. A Hora do Debate, A Hora do Debate. Política levada a sério. Rádio Debate.
Bom dia, estamos chegando, estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate com a sua segunda parte, A Hora do Debate. A partir de agora, meus companheiros, o Natália Arruda, Ralph Lagos, Leone Souza e Carlos Lisboa estarão debatendo a política nacional, a política do estado de Pernambuco e principalmente a política aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Na técnica tem o Jobson Barros. Mas seguinte, a gente tem discutido bastante aqui a questão da a falta de infraestrutura, buraco, né? Principalmente aqui tem discutido-se muito a questão da PS-160. O blog do Ney procurou o Gilson Julião, que é o secretário de obras, né? Aqui de Santa Cruz, secretário de obras, que é o secretário de serviços públicos, né? É isso? Serviços públicos, né? Mas que as pessoas sabem, a Secretaria de Obras e Infraestrutura do governo passado e agora Serviços Públicos, mesma secretaria. Em contato com Gilson Julião, secretário de Serviços Públicos de Santa Cruz, o mesmo comentou sobre os trabalhos que estão sendo realizados e programados para alguns pontos críticos do município. O secretário afirmou que os trabalhos do canteiro da PS-160 tiveram reinício na manhã de quarta-feira, ou seja, na manhã de ontem. Hein? Antes de ontem, né? Antes de ontem. Segundo ele, segundo está aqui no blog, que ele servirá como retorno para quem sai do Moda Center até o Rota do Mar Complex. Gilson Julião relatou também que esteve visitando, na terça-feira 28, a situação da rua Manuel Monteiro da Paixão, que corta os bairros Neco Aragão e São Jorge. Ele ressaltou que as obras de pavimentação tiveram início, porém foram impedidas de continuar devido às chuvas caídas na região. Disse Gilson, começamos o calçamento da rua, porém por orientação da Caixa, tivemos que parar as obras, pois precisavam tirar toda a lama e colocar outra terra por cima, senão o calçamento iria estourar todo e por causa disso só poderemos continuar as obras quando a lama secar. Em relação à zona rural, o secretário destacou que após as chuvas, todas as estradas receberão a cobertura e recuperação de todo o percurso que dá acesso aos sítios da região e tendo a Vila do Pará como uma das principais prioridades. Bom, isso aqui são expectativas para o novo secretário, que a gente espera que tenha realmente um comportamento diferente quando se trata, por exemplo, da zona rural, né? Quando se trata da zona rural. Tá prometendo aqui fazer toda a estrada, né? Tanto dando prioridade à da Vila do Pará, mas os demais sítios também, né? As demais estradas da zona rural aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Porque, né? Tanto o Júnior Gomes como o Francisquinho, né, a manutenção foi uma coisa assim que ficou muito a desejar, né? Por exemplo, no início dessas chuvas, né, começou aquele lamaçal, né, em virtude de um serviço errado que foi feito, que foi colocado lama de barreiro, ao invés de o que a gente conhece por pissarro, ao invés de pissarro, colocaram lama de barreiro, e aí quando choveu, deu no que deu, né? E aí passava uma semana de sol, aquela coisa toda, e o trecho crítico não se recuperou. Aí algumas partes foi colocado um pouquinho de pissarro, mas nem todo o trecho, metade do trecho, deixa o outro cheio de lama de novo. Então, a gente tem uma expectativa e espera que o Gilson tenha uma visão diferente. Na cidade, a mesma coisa, né? Que seca, passa uma semana, duas, sem chuva e deixa a buraqueira para lá, né? Aquela, bom, vamos ver a expectativa aí com esse novo secretário que falou, né, aqui ao blog do Ney Lima. Alguma coisa, Natália? Pois olha, não, bom dia.
Bom dia a todos, né? Tem coisas, né? Ó, o que fizeram nessa administração com a nojeira da Estrada do Pará, olha, não está no gibi. Nós que frequentamos e somos da Vila do Pará, mostramos diariamente todo o pessoal que não poderia colocar lama de barreiro na estrada. Olha, para vocês terem uma ideia, há 30 anos que não tinha um carro atolado na estrada da Vila do Pará. Há 30 anos! Nunca teve um carro atolado na estrada da Vila do Pará. Ontem de manhã, estavam tirando o carro atolado ali em Zé Titica, né? Com retos escavadeira e tudo mais. E o pior, Sil, que limparam os barreiros, os açudes, de gente que tem condição. Não é a gente pobre, não. Que gente pobre, ninguém olha, não. Tiraram as lamas dos açudes, dos barreiros, Rubenico, de gente rico. De gente rico. E jogaram na estrada do Pará. O nosso ex-prefeito Agostinho Rufino, ele fez aquela estrada do Pará, passou 20 anos sem ter uma correção, porque não precisava. E há mais de 30 que não se via um carro atolado na estrada do Pará. E fizeram essa desgraça toda. Então, nobre secretário, para o senhor consertar a estrada do Pará, o senhor tem que tirar aquela lama de barreiro primeiro. Porque se botar terra ali em cima, aí vira um angu desgraçado e continua atoleiro. Primeiro tem que se tirar a lama de barreiro. É, tem que fazer isso. Olha, só tem a estrada que dá acesso a uma vila, como a Vila do Pará, que é visitada todo final de semana por as pessoas que gostam do Pará e da região, e continuar desse jeito não dá para entender. Graças a Deus, eu vou até orar aqui para Deus, para esse secretário novo que entrou. O secretário novo é da cozinha do prefeito, não é do governador, não. É, são amigos íntimos. É? Amigos, correligionários e tudo mais. Se esse secretário não der jeito, ninguém vai dar jeito, não. Quem danado vai dar jeito? É? Eu vejo Ninha que luta muito pelo Pará, ajeita planta, agoa canteiro, faz tudo no mundo. Tem o carro dele também na linha do Pará, só Deus sabe ele como é que chega em Santa Cruz do Capibaribe. Agora eu vou pedir, vou vigiar. Nós vamos vigiar. Não vão botar mais lama de barreiro, não, Silvio. Porque da próxima vez, nós vamos dizer aqui quem são os beneficiados de limpar os barreiros e os açudes. Nós temos que mostrar isso ao povo. Nós não aguentamos mais. Na zona rural também, que quando passa a máquina, passa um ano, também tem que passar, rapaz. Tem que passar. A estrada que liga aí, olha, os Cumbuco e Cacimba de Baixo, ninguém nunca resolve também. Então, meu querido secretário, eu estou acreditando no senhor, porque se o Gilson Julião não der jeito, aí não tem mais jeito não, viu, Romandinho? Não tem mais jeito, porque o homem que é da cozinha, do grupo, que é fiel, que eu acho que os outros não eram, não. É? Tá prometendo aí tudo. Ó. O que ele está prometendo aqui, eu vou dizer-te uma coisa, né? Eu vi no blog, está aqui na minha mão. O que ele está prometendo, ele está com uma responsabilidade muito grande. Mas eu vou dizer a ele, o senhor tire primeiro a lama de barreiro, porque o que já gastaram, Carlos Lisboa, com essa estrada na gestão do prefeito atual, tinha dinheiro que dava para fazer ela como Agostinho Rufino fez na primeira vez. Quando Agostinho Rufino fez da primeira vez, Silvio José. Já foram umas 30 vezes, olha, fazer essa estrada do Pará. Fazer não, fazer atoleiro. Atoleiro para os carros botarem lama de barreira. Então vamos aguardar os acontecimentos. Vamos aguardar os acontecimentos. Eu estou acreditando no senhor, Júlio. Como é o nome
dele? Julião.
Júlio Julião. É o nome de dois nomes.
Gilson.
Né?
Gilson Julião.
Gilson Julião. Gilson. Gilson e Julião não é uma dupla, não. É Gilson Julião, não é isso?
Uhum.
É um cara só, com dois nomes. Vamos acreditar nele para ver o que é que acontece.
8:58. Ah, diga, companheiro.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio. Bom dia, Jobson. Bom dia, Leone. Bom dia, Romenick. Bom dia aqui o nosso amigo aqui, Rei do Galeto.
Uhum.
E ele parece um galeto.
Bom dia ao nosso amigo aqui, o Rei do Galeto. Mas é o seguinte, antes de entrar... antes de entrar direto aqui no assunto, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu li há pouco no blog, né, que os policiais recém-formados, 1000 policiais... recém-formados no estado de Pernambuco, e o blog postou essa informação em razão de uma denúncia feita por um policial que se colocou no anonimato, de que esses policiais que foram, Ralf, formados, não é? Eles tiveram que retornar para as suas residências em razão da ausência de fardamento. Danado, não é?
Quer dizer, não tem farda, não.
Não tem farda.
Não tem farda.
Né?
Muito bem.
Hein?
Bom, ele tá prestando, depois ele pega a depois fita. Ele pega uma fita depois de ouvir.
Mas com relação ao Gilson, a matéria que trata da fala do secretário, do novo secretário de Serviço Público, Gilson Julião, eu compartilho com o Natálio no sentido de que ele procure fazer as coisas da melhor forma possível. Existe aí um pacote de obras, e dentro desse pacote de obras 40 ruas calçadas, né, a serem calçadas. Existe aí uma situação nas vias de Santa Cruz do Capibaribe e também nas vias do interior do município, na zona rural, que estão bastante deterioradas. E diga-se de passagem, dentre elas, a estrada que dá acesso à vila do Pará. E precisa ter os seus devidos cuidados, com as devidas responsabilidades. É preciso que se trabalhe essas questões com eficiência, né? Porque quando se trabalhou a recuperação, por exemplo, da Estrada do Pará, não foi com eficiência, muito pelo contrário, né? Não foi com eficiência e também não foi dentro do princípio da economicidade, que é onde o Natálio coloca, que quando faz a coisa mal feita, além de ser mal feita, está se jogando o dinheiro fora, né? Então, não está também, não atendeu ao princípio da economicidade. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, através da Secretaria de Serviço Público, tem bons engenheiros. Os engenheiros sabem muito bem como trabalhar essa questão, qual a qualidade de terra que deve ser botado para resolver esses problemas, e a gente espera que o secretário faça tudo isso com a participação da população e com transparência. Né? E vamos torcer para que dê certo.
Se tem
obviamente.
Bons engenheiros, não foi levado.
Não foram utilizados. Não foram utilizados. Não foram utilizados. É? Porque os engenheiros sabem, e não só os engenheiros, o próprio pessoal das comunidades rurais, o pessoal que vivencia o dia a dia, ele sabe qual é o tipo de terra que é para se botar ali. E não tirar a lama de um canto e botar. Talame outro.
9:01, temos o apoio do supermercado Alírio Tibúcio, número 1 da cidade, iogurte, garrafão, Nestlé, o litro, Ninho e Neston, por de 7,99 por apenas 3,99, o Chambinho Max, 49 centavos apenas, leitinho instantâneo, 8,49, na compra de 2 absorventes Always, grátis, uma ampola Pantene. Apenas R$ 7,99. Leite em pó e também pacote R$ 2,79. Tem também no Tibúcio arroz pop por apenas R$ 1,95. Feijão legal R$ 3,59. Whisky Tigers R$ 29,90. Café ouro verde R$ 2,99. Flocão Nutrivita R$ 0,98. Açúcar cristal R$ 1,47. Na quitanda, preço e qualidade da roça de domingo a domingo. Tomate R$ 0,99. Batatinha por apenas R$ 2,59. Supermercado Alírio Tibúcio. Olha, está terminando já a promoção da VRC. Você tem que aproveitar, viu? 10% de desconto em qualquer peça. Qualquer peça, 10% de desconto. E aí, mais 10% de desconto na próxima compra, tá? Vá lá aproveitar. Geraldo Araújo Tecidos. A Geraldo Araújo tem um tecido certo para você costurar seus sonhos. A GA é a maior. O restaurante Real Bistrô, certamente hoje tem um cardápio diferenciado, né, com diversas opções de peixe, não é isso? Vou nem perguntar a Ralf, que ele já passou para a Natália me disse. Então, Real Bistrô no Rota do Mar Complex. Amanhã o projeto Vidas por Vidas da Igreja Adventista do Sétimo Dia vai acontecer com a campanha para doação de sangue. Amanhã, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde na Unopar. Vá lá e faça a doação de sangue. Farmácia 29, na Avenida 29 de Dezembro, telefone 3. 3231-6010, porque farmácia não é tudo igual. Funcionando das 7 da manhã à meia-noite, agora também com farmacêutico de plantão. Comercial têxtil tem fio torcido liso na NET por R$23,77 à vista. Fitness estampado R$22,70 à vista. Tudo a peça fechada e à vista. E segundas e terças não fecha para o almoço. Funciona direto de 8 da manhã até às 18 horas, de 8 da manhã até às 18 horas. Rapidinho aqui, deixa eu ver. Silvio, quem pulou uma fogueira de costa foi Armando Monteiro. Se não era ele que estava descascando o abacaxi podre que Dudu Campos deixou. Outro que pense como gostava de Santa Cruz, não puxou a seu avô que só faltava governar daqui. E parabéns, Toninho. Não te deram a chance nos taboquinhas aí, tu aceitasse que doeu menos, o que é isso? Assina o Ronaldo Ramos. Um abraço, Ronaldo Ramos. Silvio, cadê os representantes do governo de nossa cidade que nada faz? São todos, enfim, cadê o resultado da reunião sobre segurança pública? Para a gente ir para o intervalo, tem uma pessoa, a gente falou muito, ontem o programa, a pauta foi essa, né? Segurança, que é um problema sério. Eu não vou dizer o nome da pessoa, evidentemente que ela não me autorizou a isso, mas teve uma coisa que deu um nó na garganta quando a pessoa começou a conversar comigo ontem. Diz que teve a casa invadida, né, por bandidos entraram, né, em sua residência e começaram a forçar para, lógico, né, querer dinheiro, né? Então a pessoa foi, o que tinha no bolso, R$700, passou para ele. E ele exigindo que queria mais, a esposa foi, pegou mais alguns trocados que tinha lá e passou. Mas eles dizendo que tinha mais na casa, né? Tem mais dinheiro. Isso, a família toda naquele nervosismo tremendo, né? E ele com o dono da casa, com a criança nos braços, né? E até pedindo a Deus que a criança não entrasse em desespero e começasse a chorar, porque muitas vezes eles, né, se zangam, se irritam quando a criança começa a chorar e gritar dentro de casa, né? Mas eles exigindo e querendo dinheiro, porque quer dinheiro e mais dinheiro e tal, tal. Aí a criancinha disse o seguinte: paiinho, eu sei onde tem dinheiro. Aí pediu para descer dos braços do pai, desceu, foi lá no quarto, eles permitiram. Foi lá, né, no quarto, no recantinho dela, pegou o porquinho e trouxe para entregar aos bandidos. Foi lá, disse, eu sei, pai, onde é que está o... Né, foi lá, pegou o porquinho, nesse enquanto vinha, caiu uma moedinha, né? Caiu a moedinha, foi, pegou a moedinha, botou dentro do porquinho e entregou aos bandidos. Aí nisso é que eles perceberam que realmente não tinha mais, se acalmaram e foram embora. Mas é uma coisa assim chocante. Aí o que acontece? Hoje tá a criança toda noite, né, para dormir, fica perguntando se o pai teve cuidado, se fechou as janelas, fechou. Aí eu pergunto, isso não é violência? A criança que ficou com esse trauma, que toda noite está com dificuldade para dormir, secretário de segurança pública, isso não é violência? A criança ficar com esse trauma, né, com dificuldade para dormir, isso é normal? Teria que o bandido matar essa criança para entrar nos índices de violência do Estado? Né? Teria que matar o pai dessa criança na frente dela para entrar? E tem o seguinte, atirar e matar na hora. Porque se atirasse nesse pau na família toda, e a família toda só morresse no outro dia, não era vítima de violência não, porque seria outras consequências. Não entrava na estatística, porque para maquiar esse programa ridículo do governo do Estado, para maquiar... Então hoje, se uma pessoa for baleada, for esfaqueada e não morrer na hora, não entra na estatística não. Não entra na estatística não, que é para maquiar e mostrar ao país inteiro que Pernambuco está uma maravilha. Né? Não entra na estatística não. Tem que morrer na hora. O bandido ele tem que ser craque e matar na hora para entrar na estatística. Né? Então pergunto, repito a pergunta. Essa criança que está traumatizada... Né? Que não é sua filha, secretária. Essa criança que está traumatizada, que não é sua filha. Isso não é violência, não? A família querendo se mudar, querendo sair da residência, porque onde olha nos quatro cantos, fica lembrando dos bandidos dentro, né, do seu lugar sagrado, que é a sua residência. Né? Porque nem no lugar sagrado, que é a nossa residência, a gente está seguro mais não, nesta cidade. Tem gente que defende. Tem gente que defende. O incrível é isso, que se zanga comigo, com meninos aqui, quando a gente fala... Defende o governo do Estado, vai ter alguém que vai aparecer. Eu quero ver quando resolver a segurança, o que é que vocês vão dizer, né? Vai ter gente que vai aparecer desse jeito aí. Mas me deu um nó da garganta quando essa criancinha, quando o pai contou dessa criancinha, que desceu dos braços do pai, foi na boca buscar o porquinho cheio de moeda para entregar um bandido safado, para ele se acalmar e ir embora. A criancinha teve essa ajuda de Deus, essa iluminação do Pai Criador. Essa criancinha teve. É ridículo. E aí o secretário de Segurança Pública, para ele isso não é violência, porque caiu, se morria 10 por mês, morre 9, então tá bom, tá uma maravilha. O índice está ótimo aqui. Ridículo isso. 8, 9, vamos lá, começando de novo, 9. 8, 11, 9, né? 9, 17, 9 horas e 17 minutos. Um abraço aqui para a Cristina Café, que enviou aqui, inclusive, um desabafo com relação a essa questão também de assalto, né? Diz que uma cidade do tamanho de Santa Cruz pede ao prefeito Edson, aos deputados Zé Augusto, Diogo Moraes, né? Ao governador Armando Monteiro, a todos os vereadores, façam alguma coisa pela segurança, para a segurança pública de Santa Cruz, do Capibaribe também. Então, aqui eu já coloco nesse pacote da minha indignação também, colocando a nossa amiga Cristina Café, ouvinte do programa, né? Uma pessoa também que vem, né? Como muito cidadão. Cidadão santa cruzense sofrendo com essa questão aqui. Silvio, as coisas aqui em Santa Cruz são muito revoltantes, os ladrões estão fazendo terror e ainda tem gente que defende o indefensável. Alex do Cruz Alto, um abraço, Alex. Silvio, parabéns, precisamos de pessoas como você para falar o que está preso em nossa garganta. E quanto aos políticos, sinto nojo, como cidadão me sinto de luto. Final telefone 5219. Marcos Júnior, abraço, Marcos. Bom dia, Silvio e a turma. Bom dia, Silvio. E turma, aqui, se todos andassem sem capacete, talvez seria melhor, porque os bandidos teriam que estar de cara limpa. Marcos Júnior. Valeu, Silvio. Abraço, Marcos Júnior. Obrigado aí pela audiência. Bom dia, aqui é Rogério. Manda um abraço ao meu amigo Nailson Ramos, sempre curtindo o programa. Abraço aí, Nailson Ramos também, ouvindo aqui o programa. 9 horas e 19 minutos, eleições, só ano que vem, né? Muita gente pode até dizer, só ano que vem é que a gente se fala de eleição. Se você perguntar ao prefeito, perguntar ao vereador, perguntar quem quer que seja, no seu grupo da Boquinha, né? Que vem falando de eleição desde, né? Mas o prefeito, né? A Diogo, não, eleição só no tempo, né? Certo, só ano que vem. Mas a gente sabe que bastidores não deixam de, nos bastidores, rolar a questão das conversas, a questão dos, né, dos acordos, da tentativa, né, de ver, né, quem é que vai para tal chapinha aqui, porque já está a discussão também de chapinhas, né, dentro do grupo de situação, já existe a discussão de chapinhas também e chapões, né. E também tem alguns que estão satisfeitos, outros insatisfeitos, enfim, mas bastidor sempre é quente. E Dida Dinan, no blog do Ney também, tem o seguinte: já corre dos bastidores do grupo de situação que um dos nomes preferidos do prefeito para compor a chapa majoritária ao seu lado em 2016 é o vereador Dida Dinan. Seria uma reedição da chapa Boca Preta de 2018, quando a dupla foi derrotada por Toninho e Zé Elias, ambos do PTB à época. A possível escolha de Dida estaria ligada diretamente à sua fidelidade com o grupo de situação no intuito de evitar que o episódio de ruptura entre prefeito e vice ocorresse novamente. Durante entrevista à revista Capibaribe em junho deste ano, o prefeito Edson Vieira deu pistas dos nomes que estaria avaliando para uma composição em 16. Edson citou que o perfil do novo vice deveria ser, sobretudo, a lealdade e a amizade. Além de praticamente descartar uma dobradinha com o PSB, quando também declarou que a legenda já estava com um deputado estadual votado pelo grupo, apontou que o vice seria escolhido sem levar o partido em consideração, sinalizando que não teria problemas em formar uma chapa puro sangue. Bom, isso aqui é o que está no blog do Ney e também já corre, né, nos bastidores o movimento de Osés Moraes. Né? Os bastidores também, o Zé Moraes já fazendo os seus movimentos para conseguir também esse espaço no ano que vem. Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone, Natália, Romenick, Jobson e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, Silvio, essa questão já com certeza está sendo tratada pelo prefeito, mas de uma maneira que ele não leva isso nem a público, nem mesmo ao grupo dele, mas existe realmente uma boa chance de o Dida Dinan ser o candidato a vice pelo seguinte. Primeiro, pela lealdade que Dida sempre teve tanto ao grupo quanto a Edson Vieira. Dida teve nos momentos difíceis dos últimos anos do grupo Boca Preta sempre firme, foi candidato com Nanau na chapa de 2004, depois foi candidato com Edson também na chapa de 2008, é um vice que agrega muito da zona rural, é um homem simples que leva, que traz leveza para a chapa de Edson Vieira, né? E aí tem um perfil diferente do prefeito. Dida tem um perfil diferente do prefeito, o que faz na chapa deles, que ele na chapa some com o prefeito Edson Vieira. Corre também essa questão de alguma mobilização do deputado Osés Moraes em tentar ser o candidato a vice.
Inclusive, o Zé até já citando que está bem em pesquisas e tudo. Exatamente. Mais, quer dizer, pesquisas então, internas, tudo
isso. Isso mostra que ele está se mobilizando para ser candidato a vice. O Osés Moraes tem um perfil mais parecido com o prefeito Edson Vieira, não é? Agora, essa vice de Edson vai contar muito, ela vai falar muito, ela vai ser muito debatida, ela vai ser muito brigada, ela vai ser muito discutida pelo seguinte: o candidato a vice de Edson, se não romper com ele, como foi o caso de Dimas, será naturalmente, dependendo da administração, se Edson ganhar a eleição e da administração nos seus últimos 4 anos, o candidato a prefeito em 20. Então, por isso que ela é tão brigada também. Não é só a questão de ser vice. É a questão que esse candidato a vice deverá ser o candidato a prefeito em 2020. Por isso que Osés Moraes pretende ser vice. Porque todo mundo sabe o sonho de Osés de ser prefeito de Santa Cruz do Caparibe. O que é que vai dar, eu não sei. O PSB tem um déficit no governo de Edson, na junção PSDB-PSB, Vieira Moraes, o PSB ficou com o deputado estadual, isso aí é notório, mas no governo mesmo municipal, o PSB não tem praticamente nenhuma influência. Por exemplo, tinha como secretário Júnior Gomes e passou 3 meses de secretário e depois não teve mais secretário. A presidência da Câmara não é mais PSB. E sim do PSDB com Afrânio, né?
PDT.
Do PDT com Afrânio, desculpa. E aí fica realmente esse vácuo para o PSB, né? Que a gente ouve em bastidores, o que a gente ouve de bastidores é que o grupo Moraes dentro do governo vai brigar, e é brigar no bom sentido, pelo menos eu acho, por essa candidatura a vice. Com essa candidatura a vice, e aí tem mais uma coisa que vai contar nessa candidatura a vice. Existe dentro dos partidos os grupos, Natália. E o grupo que foi fortalecido com a ida de Toninho do Pará para os Boca Pretas foi o grupo de Diogo Moraes. Toninho veio com fortalecimento, para esse fortalecimento do grupo, então eu acho que o Dida Dinan é o candidato do querer de Edson.
Preferido de Edson, que
Edson preferiria ter. Agora, não sei se isso vai ter, se Edson vai ter, como conciliar uma questão para não colocar alguém ou do PSB ou alguém indicado pelo Grupo Moraes. É quem está aguardar para ver como é que vai ficar essa questão. Uma coisa é certa, e não precisa ter bola de cristal, não. O Grupo Boca Preta está muito grande. Ele ficou muito grande depois das últimas vitórias, o grupo. E para mim, na minha modesta opinião, posso estar redondamente enganado, e não torço para isso. Torço que eles continuem aí fazendo, trabalhando para o Santa Cruz, ou trabalhando pelo estado de Pernambuco, como torço para o Chaboquinha também, trabalhar para o Santa Cruz, para partido político, para mim, tanto faz como tanto fez. E agora, o grupo Boca Preta ficou grande, esse racha, esse grupo um dia vai implodir, como implodiu o Taboquinha, e para mim, essa implosão do Grupo Boca Preta passa por essa indicação de vice aqui.
Natália Arruda.
Olha, eu acho que não, Ralf. Vou logo lhe ser sincero. A cota do PSB já foi uma cota danada de grande, né? O deputado Diogo Moraes. Se não fosse Edson Vieira, que se Diogo Moraes tivesse tido menos 2.000 votos, ele não tinha sido eleito. E foi puxado pelo prefeito Edson Vieira. Aí diz, não, mas a cota do PSB. Tu quer uma cota maior do que essa? Eu acabo de ser deputado estadual hoje, secretário da Assembleia, né? Hoje, Diogo Moraes representa Osés em todas as partes por aí afora. Vocês sabem muito bem disso. Aí vem o Dida Diná. Olha, só é impossível, rapaz, só chegar num partido, ter cota só para um partido, é. Como fez os taboquinhos aí, que é cota só para uma pessoa só. Só para uma pessoa só. O Dida Diná várias vezes tapou buraco nos Boca Preta. Não é os daqui da estrada, não. Não é os da rua, não. Tapava buraco para os Boca Preta, o Dida Diná. Sofrido, lutando, porque é difícil. Ninguém pensa que é fácil, não. O que aconteceu com o vereador Dida Diná. Duas vezes tapando buraco. Não tem carroça da Gota Serena que aguentasse. Né? Nem bolso também. E ele enfrentou com a sua dignidade. É um vereador bom, um vereador que, diga-se de passagem, quando não consegue com o governo, ele resolve, e é um vereador que está sempre na boca do povo. É um cara que é povão. Ele precisa ainda se adequar um pouquinho lá na Câmara e como político. E às vezes ele é esquentado. Não pode esquentar a cabeça. Não pode esquentar a cabeça, Dida Diná. Que você tem um futuro, você é um grande homem, diga-se de passagem. Aí não. A cota do PSB vai colocar o pai do deputado. Aqui em Santa Cruz, velho, ninguém gosta dessas coisas, não. Se colocar a esposa, não vai para frente. Se colocar o pai, não vai para frente. Se colocar o filho, não vai para frente. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aí Santa Cruz do Caparibe tem essa hombridade. Não bola aqui no meu copo, não, rapaz. Deixa isso aí. Olha, aí tem essa hombridade. Tem essa hombridade em Santa Cruz do Caparibe. Né? E o cabo aqui aprenderam. Os cabos aprenderam. Né? Ainda são encabrestados por Boca Preta e o, como é o nome do outro, Taboquinha. Ainda são encabrestados a maioria do povo. E esse cabresto, qualquer hora, vai quebrar-se também. Vai quebrar-se também e o povo levantar o pescoço e endurecer a titela e dizer, nós temos que botar um homem que gosta de Santa Cruz do Caparibe. Eu não estou dizendo que esses homens não gostam, não, mas gostam mais dos partidos. É? Do Taboquinha e do Boca Preta. Esses povos que estão aí à frente dos destinos de Santa Cruz do Caparibe. Então eu acho que a cota do PSB já está derramando, já está cheia demais. Vamos dar uma oportunidade aí, o batalhador, o cantorzão Dida Diná, porque ele merece. Tem muitos que também merecem, viu? Não só é Dida Diná também, não. Tem muitos, mas estão citando o Dida Diná. Eu, Natália Arruda, Dida Diná, seria o vice-prefeito de Santa Cruz do Caparibe, Zé Fininho.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, Ralf, Carlos, Romenick, Jovens. Bom dia, você que está aí todas as manhãs sintonizado na Rádio Polo FM. Olha, primeiro, quando um político chega perto de você e diz, olha, não, eleição a gente só fala no ano da eleição a gente só trata o ano que vem, em primeiro lugar, isso aí já é conversa fiada. Ele pode até não querer discutir o período eleitoral com você, mas nos bastidores isso aí já corre a todo tempo. Passa-se uma eleição de deputado, já está se pensando na eleição de prefeito. Passa-se a eleição de prefeito, já está se pensando na eleição de deputado. Isso aí é corriqueiro nos bastidores. Isso aí, político que diz que não trata da eleição vindoura, agora é conversa fiada. Ele está tentando lhe enrolar, lhe enganar com a discussão propriamente dita. Mas o que está em questão é de algumas dificuldades ou não que o Edson Vieira vai ter para escolher o seu vice, né? E aí isso pode sim desencadear em alguns problemas internos dentro do grupo Boca Preta grande, né? Não existe só aquela questão de uma briguinha do lado bom da coisa, não. Briga é briga. Se tiver alguma briga, alguma disputa, vai ter sequelas, vai ter alguns arranhamentos, né? E hoje o prefeito Edson Vieira, por estar muito bem com a sua popularidade, né? Por estar muito bem, ele também vai trazer para si alguns problemas de ter, de fato, grandes nomes querendo disputar a vaga de vice. E o maior exemplo agora que a gente tem E eu concordo com Natália Arruda quando diz do nome de Dida Dinã, porque o Dida Dinã, de fato, ora, Dida Dinã chegou a ser sacrificado quando tinha a oportunidade de ter o seu mandato renovado como vereador e foi para vice. E foi para vice, sabendo que seria muito difícil ser eleito naquela eleição. E aí ele foi sacrificado. Passou 4 anos sem mandato, mas ainda defendendo o grupo, a bandeira do grupo ao qual ele pertence. Se isso vai ser suficiente para essa lealdade, essa fidelidade de Dida, se isso vai ser suficiente para o credenciar a vice, eu não sei. Porque o que corre realmente nos bastidores é uma campanha pesada, uma campanha realmente para a disputa interna, propriamente dita, do ex-deputado Oséias Moraes, querendo galgar o espaço de vice dentro do Grupo Boca Preta. E aí eu também concordo com o Ralf, porque esse objetivo de ser vice de Edson, tenha certeza que não é unicamente para mostrar que é leal a Edson durante 4 anos, não. 4 anos vindouro, não. É para mostrar e marcar território para ser candidato em 2020. Para ser candidato em 2020. E aí é uma grande oportunidade de quem for o vice-prefeito eleito em 2016, ele vai ter a grande oportunidade de ser o candidato a prefeito em 2020. E os caras, não, mas 2020 está muito longe. Olha, não vá nessa não, porque político propriamente dito, e muitos são políticos de profissão, vive disso. Disputa uma eleição hoje, pensando na de amanhã. Então, há um dilema a ser resolvido futuramente dentro do Grupo Boca Preta, porque Edson Vieira vai ter ao seu lado nomes, grandes nomes, querendo galgar essa vaga de vice, querendo galgar esse espaço. E aí, eu concordo, Ralf, que realmente, outros nomes vão surgir semelhante ao nome de Dida, e isso aí não vai terminar propriamente tudo bem resolvido. Porque, Natália, onde tiver uma briguinha, onde tiver uma disputa, pode ter certeza que fica aquele arranhamento, e aquele arranhamento, às vezes, é muito difícil de ser sarado. E isso pode realmente abrir uma sangria no futuro.
Companheiro Carlos Boa?
Olha, veja bem, Silvio, é uma discussão interessante, não é? Porque, aqui partindo do que está escrito, o Dida Dinã, eu diria que o Dida Dinã é uma das pessoas, assim, dentro do grupo do prefeito, não é? Que se aponta como, com condições políticas, vamos assim dizer, para ser um vice. Muito embora não seja o único, não é? Mas ele aponta, ele se apresenta com uma certa condição, do ponto de vista de disputar uma vice hoje, no momento de hoje, em razão da sua trajetória, em razão do seu comportamento, em razão da questão do ponto de vista da lealdade, da própria amizade, como o prefeito, inclusive, trata dessa forma a matéria, né? Depois, é uma pessoa habilidosa, é uma pessoa de fácil penetração nas comunidades urbanas, nas comunidades rurais, né? E uma pessoa interessante. Muito embora o prefeito vem tratando essa questão de forma muito sutil, né? Inclusive, quando ele diz que não é uma discussão para agora, ele não está. Não significa dizer, Leone, que não se discute, de certa forma, nos bastidores, mas não se discute do ponto de vista de amarrar essas questões agora, do ponto de vista partidário, do ponto de vista da composição, do ponto de vista de dobradinha, do ponto de vista de se chapinha, se chapão, do ponto de vista de quem realmente vai ser o candidato a vice-prefeito, em razão do contexto. A coisa vai acontecer lá na frente. Então, lá na frente, poderá sim o candidato a vice ser o Dida Dinã, como poderá ser uma outra pessoa. Isso vai depender muito do contexto, isso vai depender muito da realidade. Hoje, por exemplo, como o próprio Leone coloca, o prefeito goza de uma boa aceitação, vamos assim dizer, junto à população, junto ao eleitorado, muito embora isso caia um pouquinho, né, tem caído um pouquinho com relação a algumas questões de ordem, de políticas administrativas, né, encampadas pela prefeitura. Mas ele goza, nesse sentido, no momento dessa aceitação popular, mas lá na frente, a dinâmica, lá na frente, o processo poderá se configurar de forma muito diferenciada do momento de hoje, a depender do candidato também que seja da oposição, a depender do caminhar da gestão no sentido de avançar cada vez mais. Então isso é uma questão muito relativa. Com relação à questão do PSB, eu concordo inclusive com a fala do prefeito e a fala do Natálio. A cota do PSB, Ralf, porque muitas vezes você não tem a cota do ponto de vista de secretaria, mas você tem a cota política, da influência política na gestão, de ter determinações, de inclusive secretários que são de outros partidos, né, estarem sempre atentos ao pleito do partido, vamos assim dizer, do grupo do PSDB. E com relação à questão do PSB, do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, isso o Natálio colocou muito bem. O prefeito, vamos assim dizer, como diz no linguajar popular, o prefeito carregou na cacunda, não é? Pode-se assim dizer, o candidato Diogo Moraes na eleição passada. Não que o Diogo Moraes também não tenha o seu potencial eleitoral, não tenha os seus aliados, não tenha as suas articulações políticas, sim. Mas, obviamente, que se não fosse, pois não.
Não esquecendo da importância que teve também o grupo de Diogo na eleição de Edson.
Justamente, obviamente.
Precisa colocar. Em 2012, e outra Lógico. Coisa, a gente está falando aqui de uma maneira superficial. Não se sabe se teve acordo em 2012 para se ter o PSB na vice e pode ter sido descartado esse acordo pelo próprio Diogo Moraes, porque na época vocês lembram do convite do prefeito Edson Vieira ao próprio Fernando Aragão, né? Quando foi convidado o Fernando Aragão para ser vice. Eu não lembro se foi o próprio Edson que fez o convite, de Eduardo Campos, né? Mas que teve o convite para Fernando ingressar.
Para Fernando ingressar no PSB, a convite então, de Eduardo Campos.
Houve realmente, nessa última eleição, houve a grande ajuda do prefeito para a eleição de Diogo, houve. Como houve também a ajuda de Diogo e companhia para a eleição de Edson em 2012.
Concordo com a sua intervenção, até porque a linha de raciocínio nesse sentido, até porque esse carregar na cacunda do prefeito com relação ao deputado é uma forma de você agradar e agraciar a atitude do pessoal do PSB com relação ao Edson Vieira, né, colocando na linha de frente, colocando na linha de tiro o governador com relação ao apoio da candidatura de Edson Vieira. Então é basicamente isso aí que eu acho. Então as coisas ainda vão se configurar de várias formas lá pela frente, né? E pode ser o dia de nem pode ser uma outra pessoa, vai depender muito, né? Nós temos aí uma parcela de eleitor consciente, né? Nós temos cada vez mais se acrescentando em razão de uma série de situações, uma série de eventos, e dentre eles a contribuição que esse programa dá no sentido de tratar as coisas com independência política, né? E isso lá na frente pode se configurar de outra forma, né? Esse eleitorado pode querer, por exemplo, um vice ao lado do prefeito que tenha a lealdade, mas que seja do ponto de vista político mais progressista, mais apurado, seja mais afinado com os princípios da administração pública e assim sucessivamente. Então vamos aguardar para a gente ver como é que esse carrossel vai se desenrolar lá para frente.
Hoje a gente sabe que tem chance, né, que pleiteia e pode ter chance o Dida, né, que é um cara, até pela fala do prefeito, você percebe que o prefeito tem, né, mas tem o Ozé Moraes, tem o Afrânio, que pode ser vice de Edson, tem o Luciano Bezerra, né, tem o Júnior Gomes, tem a vereadora, sim, e o Nuxa Boquinha também. Olha quantos estão brigando lá. Tem a vereadora Nara, né? Então todos esses podem chegar a ser indicado para serviço. Ou pode surgir um novo.
O Zezinho também.
O Zezinho Buxim também. Exato.
Agora 9:41.
O Zezinho tem um agravante do Zezinho. É o não que Zezinho deu na última eleição.
Mas tudo vai depender da conjuntura.
Da conjuntura,
lá na
frente, mas
realizada
isso,
na frente,
isso
da
conta contra, né, contra é. Zezinho, mas.
Dependendo, inclusive, da necessidade, às vezes o candidato possa, inclusive, não sair nem desse aí.
Isso é outro. Até porque eu acredito. Até porque eu acredito que o
Natália Arruda foi o V da Vitória. O que é que isso significa?
Até porque eu acredito que o Dimas Dantas não era o candidato que Edson queria.
Não, isso pode vir pela conjuntura do grupo adversário, né? Como foi da última vez.
9:42, 9:42, olha, para esse final de semana, o supermercado Alírio Tibúcio está com a promoção de carne de primeira, viu? Final de semana agora você vai querer comprar aquele churrasco, querer fazer, né, aquele churrasco, aliás, comprar carne. Então tem carne de primeira, todo tipo, por apenas R$15,99, né? R$15,99 somente a carne de primeira no supermercado Alírio Tibúcio, vai lá para você aproveitar. Denzel Iluminação, oferecendo estrutura completa para o seu evento. Fica na rua Raimundo Francelino Aragão, número 47. Cacau Show, ainda tem produtos de inverno, vá lá para deixar o seu inverno mais doce. Né? Comece aí, né, reunindo os amigos para e prepare um fondue Cacau Show. Tem um fondue 55%, 400 gramas, e o fondue Brigadeiro 41 gramas por apenas R$27,90. Tem um tablet Cappuccino 100 gramas por apenas R$8,90. Sintonia Sabores Caseiros, que vem bombons de chocolate ao leite com recheios nos sabores arroz doce, paçoca e maria mole, R$19,90. Tudo isso na Cacau Show, da Avenida 29 de Dezembro. Laboratório Patrícia Braga, realizando todos os tipos de exames laboratoriais. Também lá se conta com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, fonoaudióloga doutora Viviane Rufino e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. Rua Rogaciano Assis Aragão, 126, bairro São Cristóvão, 3731-7731. Também com a gente, Brastu, diversas opções para você, né, curtir com toda a sua família. Costa do Sauípe tem esse roteiro aí de 16 a 20 de setembro, tanto aéreo como terrestre, pacote a partir de entrada, mais 8 parcelas e R$125, 3731-5577, Brastu. E também o Dr. Carlos Antônio Rocha, Cândido Ortopedista, especialização dos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife, atendendo aqui em Santa Cruz, na Clínica Santa Ana, 3731-4267. Daqui a pouquinho a gente traz os WhatsApps e também tem o Bola Cheia, Bola Murcha, viu, Ralf?
E é, Silvio. Ô, Silvio, eu queria... Parece que a Veja mentiu de novo, Silvio.
É?
De novo?
Foi?
Com a questão de Romário.
Ah.
Em uma semana só ela conseguiu fazer duas matérias mentirosas. Natálio, para você compreender que a política nacional influi diretamente com a política aqui de Santa Cruz. Então isso é importante também. Até porque dizem que o analfabetismo político é o pior que existe. Então a gente precisa saber o que está acontecendo lá fora para saber o que é que vai nos atingir aqui. A Veja, exatamente,
inclusive até em nível, até não. Começa-se logo em nível internacional, aí depois vem para o país, para os estados.
Para os estados e municípios.
Isso é uma cadeia.
E aí para a nossa vida cotidiana dentro de casa, até dentro de casa.
Justamente.
Silvio, parece que a Veja disse que ele tinha 7 milhões e meio, 8 milhões em uma conta na Suíça. Ele foi lá, foi buscar o dinheiro e o banco já desmentiu, dizendo que aquela informação não partiu de lá e ele vai estar processando a Veja. Obrigado, Índia.
Não só Índia. Índia. Índia, o cheirão, viu, Índia? Obrigadão a você, tá? Parabéns a todos que fazem esse magnífico programa. Abraço, Edmilson das Coxinhas.
Obrigado, Edmilson. Um
abraço. Acho que... Bom dia, Silvio. Gostaria que o pessoal da Dengue passasse lá perto da ponte do Santo Agostinho, pois tem um tanque que tem água parada e muito lixo dentro, e ainda tem carroceiro pegando água lá. Deus do céu. Aquela água para vender. Não, aí é brincadeira, né? Aí cabe também a vigilância. Acho que é vigilância, né?
É
uma questão da saúde pública isso aí, né? Deixa eu ver mais aqui. Bom dia, gente. Programa show, né? As mãozinhas com os aplausos aqui. O povo não quer saber quem vai ser vice e de quem não. O povo quer saber quem vai trazer o socorro para Santa Cruz, que não aguenta mais tanto roubo, tanto buraco. A saúde não presta, e sim, vai ser bom. Ana do São Miguel, mas as mãozinhas aplaudindo aqui a equipe do programa. É sábado, 16h, em frente ao Oba Oba. Vamos reivindicar o que é nosso por direito. Enfrentou o bobo, não sei o que exatamente. Bom, 79-29, final de telefone. Bom dia, se o secretário não der jeito, o prefeito olhe para o passado, que tem gente que conhece aquela secretaria, os problemas de nossa cidade como ninguém. Ele sabe quem é. Assina Deda do São Miguel. Acho que é a Secretaria de Obras, né? Que ele está citando, que foi a primeira pauta aqui do programa. Bom dia, se o... aqui voltando a mesma mensagem. Outra pessoa aqui disse, divulgue aí, Santa Cruz pede socorro. Ah, deixa eu ver aqui. É um cartazinho que está chegando aqui. É um cartaz, deixa eu ver que cartaz é. Caminhada pela Paz. Somos da Paz. Prepare-se. Primeira caminhada pela paz que vai acontecer. Vamos caminhar juntos em busca da paz. Não tem data aqui ainda, não. Acho que o pessoal está preparando isso aí, essa caminhada pela paz, que é muito legal. Parabéns, Silvio. Vocês são bola cheia, né? Irmão Fábio do Dona Lica 2. Obrigado, irmão Fábio. Aqui outra pessoa, mande um alô para Jackson e Bar da Coab. Então, Jackson e Bar da Coab aí, obrigado a vocês, bom dia. O Natália, por favor, avisa aí que hoje é aniversário das três netas de Erasmo Marchante, Jéssica, Gabriela, Sara Mirelli e Ali Melissa. Então, um abraço aí para esse pessoal.
Viu? Um abraço todo forte aqui de nós que fazemos o debate. Parabéns, né? E muita festa lá, né?
Né?
E que ninguém vá lá exigir das garotinhas o porquinho, né? Com as moedas.
Verdade.
Ô, Silvio, deixa eu dar aqui um recado. Olha.
Tá, você vai dar o recado e fica atento, porque tá aqui ainda o Romenick, o Robedick, o Stevens. Ele deu uma informação sobre a situação do grupo Taboquinha, não é isso? Sobre reuniões, sobre algumas definições, o que é que está acontecendo. Então, ele recebeu agora uma informação, a gente vai abrir o espaço aqui para que ele traga essa informação. Então, um recado aí, Natália.
Olha, eu fui procurado, Silvio, por moradores de Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, lá todos os rádios é ligado no nosso programa. Mas lá em Pão de Açúcar, Carlos, estão fazendo a BR aí, começaram a BR, estão fazendo. Ninguém dentro de Pão de Açúcar.
No caso a PE, né?
A PE. Dentro de Pão de Açúcar foram convidados para nada. O pessoal lá está assim, na doida. Sem saber o que é que vai acontecer. Aí então eu peço aos vereadores lá, o presidente da Câmara, que é de picada, praticamente é de Pão de Açúcar, nosso amigo Giovanni, nosso amigo Milton Carlos, o nosso amigo Lero, que se junte a Batata, todo o pessoal, exige um esclarecimento do povo da PE, porque lá o povo de Pão de Açúcar, não estão sabendo, Romenico, como é que você vai passar lá essa PS? Se vão torar Pão de Açúcar no mês, se vão fazer qualquer coisa, ninguém estão sabendo. Agora, para ir lá, Ralf, pedir voto, né? Aí tem aquela reuniãozinha, vão para lá, chama Lerim, chama Batatinha, chama não sei quem, e o povo lá querem saber. Então, se junto vocês aí, Lero, bota o ar da graça também, que você é candidato a prefeito. O povo aí de Pão de Açúcar quer saber como é que vai passar essa BR aí. Bom, vocês abram o olho,
porque o pessoal
tá aperreado.
Romenick Stevens, tem novidades então com relação a essa questão de divisão do grupo, né? Dois pré-candidatos a prefeito, houve reunião, porque muito boato tá surgindo aí, né? Muitos boatos com relação esses dois nomes, ao Cleiton e ao Fernando Alegão, muitos boatos estão surgindo. Agora, certamente, grande parte deles não é real, né? O que de fato está acontecendo.
Pois é, Silvio, bom dia novamente aí aos rapazes, né? O Ralf, Natálio, Leone e Carlos Boa, bom dia, Silvio, mais uma vez, e ouvintes da Rádio Polo FM, né? Informações já nos chegam aqui, né? E que ontem, né, o grupo Taboquinha pode ter dado um passo para um consenso, né? Um passo para um consenso, onde... E esse passo para o consenso entre as duas alas estaria passando pela força das mulheres. Né, pela força das mulheres. Informações nos chegam tanto de uma ala do grupo Taboquinha como da outra, que houve uma reunião entre Dona Ivone e a Jailda Maia, sem a participação de José Augusto Maia nem de Fernando Aragão, numa tentativa de limpar o terreno, né, para uma futura conversa. Foi uma reunião preliminar, né, onde estaria dentro do contexto discutir os acordos de 2016 e também 2018. Né. O Taboquinha, que sempre teve a marca das mulheres como força política nas suas campanhas, pode ser que a partir dessa reunião entre essas duas mulheres, o grupo consiga, talvez, almejar o tão sonhado consenso. Então vamos aguardar.
Então as mulheres estão fazendo a ponte.
Estão fazendo essa
ponte. Ivone Aragão e Jailda Maia.
E a Jailda Maia.
Fazendo,
né,
a ponte para uma tentativa de consenso.
Né? É porque começou a surgir alguns boatos de a saída dos nomes para uma outra pré-candidatura, mas segundo informações de bastidores, a reunião que houve ontem foi justamente discutir as que tem aí, e no sentido de buscar um consenso entre esses nomes na tentativa de unir o grupo para 2016. Então, quem limpou o terreno ontem e deu um grande passo para isso foram justamente as mulheres fazendo um papel aí de articulação política.
Tá, mas outro nome não foi ventilado, nada. O que tem é justamente uma tentativa
de unir os que aí estão, duas alas partidárias. As duas alas
sem se colocar mais, porque colocar outro nome seria colocar mais gasolina no fogo, né?
E dizer que os projetos que aí estão não estavam se vindo para nada, né? Mas já existe a conversa preliminar e vamos aguardar aí que provavelmente uma outra reunião deverá acontecer em breve.
10 horas a seguir, bola cheia e bola murcha.
Atenção para as promoções nas lojas de atacado do Mercadão. Shampoo Seda 350ml, R$4,16. Cerveja Skol Litrinho, R$1,33. Whisky Teachers, R$29,99. Mortadela Sadilar, 3,2 kg, R$14,99. Shampoo Palmolive 350ml, R$4,95. Arroz Rampinelli, 10 kg, R$19,99. Açúcar do Sítio, 10 kg, R$14,99. Nescau Cereal 270g, R$6,99. Leite Ninho Lata 400g, R$8,99. Ofertas válidas para as lojas de atacado do Mercadão. Avenida Padre Zuzinha, Praça da Bandeira e Batalha dos Guararapes.
Santa Cruz do Capibaribe tem Farmagreste, farmácia de medicamentos manipulados, onde produzimos remédios, cremes dermatológicos, shampoos, sabonetes e protetor solar, com profissionais especializados e certificados pela Anvisa. A Farmagreste é a única que tem farmacêutico de plantão. Venha economizar com qualidade e segurança. A Farmagreste é a número 1 da região. Farmagreste, a sua farmácia de manipulação. Avenida 29 de dezembro, número 540. Fone 3731-3299.
Santa Cruz do Capibaribe ganhou um empreendimento de primeiro mundo. O bairro da Moda está localizado em área privilegiada ao lado do Moda Center. As obras já estão a todo vapor. Avenida asfaltada, ruas calçadas, rede de energia e rede de água independente, com mensalidades que cabem direitinho no seu orçamento. Bairro da Moda, viva bem e com qualidade de vida. Informações 3731-9994.
Centro Médico Master Vida traz para você o melhor atendimento com os melhores especialistas da região para uma melhor saúde. Doutor Leonardo Brito, cirurgia plástica. Doutor Igor Lobo, otorrino, doenças de ouvido, nariz e garganta. Atendimento todas as quartas. Centros diagnósticos, ultrassonografia e mamografias todos os dias. Centro Médico Master Vida, Rua Major Negrinho, 186, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-3270.
Sentindo essa brisa boa que vem do mar, eu deixo a vida mais leve, livre pra sonhar e ser feliz também.
Agora não tem mais desculpa. Oportunidade única e exclusiva para quem quer sair de vez do aluguel e ter a sua casa própria ou terreno para construir. Loteamento José Neves 2, na entrada da cidade, bem ao lado da duplicação da PE 160. Já habitado, com casas de alto padrão prontas para morar. Água, luz, saneamento e calçamento. Tudo isso sem consulta ao SPC e Serasa, com parcelas que cabem no seu orçamento. Lotes a partir de R$ 299,90. Loteamento José Neves 2.
Autopeças.
Em Adolfo Autopeças tem pneu nacional aro 13 por R$170 à vista ou R$187 no cartão parcelado em 10 vezes. Adolfo Autopeças também comunica aos seus clientes que está vendendo lataria para automóveis, para lamas, soleiras e painéis.
Adolfo Autopeças.
Fones 3731-2890 e 99930-0404.
Comercial Peixe. Encontrar cótons 4% e 8% lisos e estampados, cóton 4% tubular, suplex lisos e estampados, para moda fitness, malhas PV e PP estampadas, fio torcido, lisos, estampados e listrados, Nanete, Wilson, Marilua e Antêxtil, também rendas, microfibras, lisas e estampadas, tudo isso na Comercial Têxtil, na Rua Cabo Otávio Aragão, 98, no centro, vizinho ao Boticário, fone 3731-3636.
Amor, amor, tá ouvindo?
Hein?
Não tá bom desse jeito.
Eu acho que tá.
Não, olha, tá caindo. Caiu, tá vendo? Levanta de novo que eu venho ver depois. E aí, amor, levantou?
Levantei, mas caiu de novo.
Ah, amor, só o que dá jeito nisso é ferramenta.
Hein?
Ferramenta Construção. Senão esse muro vai continuar caindo com material ruim desse jeito.
Material de construção bom e barato de verdade. Só em Ferramenta Construção, na via de acesso à Vila do Pará.
Sirleno Corretor de Imóveis comunica a todos que já começou a venda dos lotes na segunda etapa do Residencial São Domingos, com entradas a partir de R$300 e parcelas a partir de R$147. Próximo às Casas da Caixa em São Domingos. Maiores informações ligue para os fones 9111-6009, 9870-4683. Sirleno Corretor de Imóveis, venha agora mesmo e faça um ótimo investimento.
Na Cacau Show você encontra chocolates finos a preços populares. Chocolates a partir de 50 centavos. Uma linha completa de chocolates em diversos sabores, recheios, preços e formatos. São deliciosas receitas feitas com muito carinho. E você também pode encontrar sobremesas geladas, fondue de chocolate e café. Cacau Show, carinho em cada pedacinho. Avenida 29 de dezembro 57A. Telefone 3705-1332.
Vem aí a nova coleção da Zuzinha Kids. Diversão, muitas gargalhadas e brincadeiras com a alegria contagiante, representada nas cores e formas dessa nova coleção. Confira em um dos pontos de vendas Zuzinha Kids, no Moda Center Santa Cruz, setor verde, bloco 8, loja 5, ou setor laranja, rua E, boxes 89 e 91. Zuzinha Kids, alegria ao vestir.
Se tem tecido variado, liso, fino e estampado, qualidade e preço justo. A Geraldo é tradição, lá tem sempre a solução e cada dia tá melhor. Todo dia trabalhando, já são 37 anos, a GA é a maior.
Rua Maestro Alexandre, 159, Nova Santa Cruz.
A GA é a maior.
Devido ao enorme sucesso de vendas do Ecolife Santa Cruz, a Imob antecipa o Dia dos Pais e traz de presente para você o show do cantor Flávio José.
Um caboclo sonhador.
Aproveite a segunda fase com lotes a partir de R$399 mensais. Traga sua família para um dia repleto de lazer. Domingo 2 de agosto a partir das 9 horas. Grande show com Flávio José e atrações infantis no estande da Imob, na Estrada do Pará. Informações 33 12 4 mil.
Santa Cruz cresceu e agora vai crescer ainda mais rumo às alturas. A Bezerra Engenharia vai construir mais duas torres em Santa Cruz. Chegou a hora de você investir no seu lugar de morada, com segurança, garantias e sofisticação. Encontre seu lugar no mundo, no edifício Rembrandt, para morar e investir. O seu lugar é aqui. Contatos: Bezerra Engenharia, 3721-7042. Porfírio Imóveis, 3705-1000.
Agora 10 horas e 8 minutos.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Aqui o WhatsApp, bom dia Silvio, aqui é, deixa ver, do Dona Lica 1, quem é? Bom dia, é Dora, do Dona Lica 1. Número da vigilância, sanitário, por favor. Bom, da vigilância, exatamente, eu não tenho aqui agora, nesse momento, mas o do Zap Dengue, é que você manda qualquer problema, qualquer broncazinha, tem lixo, tem aquela coisa toda, então você pode até filmar ou tirar a foto e manda, tá bom? É o 999-14-2767, tá? O Zap Dengue, 999-14-2764. Foco de dengue, né? Tem foco aí. Na sua rua, no seu bairro, enfim, qualquer lugar, você tira a foto, coloca, manda para esse Zap Dengue aqui com o endereço certinho e tal, que o pessoal vai lá para tentar resolver, tá bom? Bom, 10 horas e 9 minutos, 10 e 9, o WhatsApp do Natálio, para fechar o programa, tem bola cheia e bola murcha.
Um abração aí para Joelzinho, né? Joelzinho é aquele que canta seresta.
Ah, Joelzinho, demais, gente fina.
Não perde um só programa.
É fina em todos os sentidos, gente.
E ele anda naquela bicicleta bem bonitona, né, rapaz? A bicicleta tem espelho de um lado e do outro, ele dirige ela perfeita, hein?
Fabrica um dos melhores licores aqui na
região. E o melhor cachorro quente também de Santa Cruz, né? E o Joelzinho e a Helena, né? Um abraço para vocês dois aí na rua. Como é o nome da rua deles lá, rapaz? Eu me esqueci agora o nome. Tá bom, vamos embora. Na rua São Miguel. São Miguel, né? Zap Zap formou aqui, é porque a letra tá tão pequena que eu não deu paz. Moram na rua São Miguel, o Joelzinho e a Helena, né? Um abração também para Chico de Decoreiro, né? Chico de Decoreiro disse que é o melhor programa que tem em Santa Cruz, viu? O Chico, e também um abração para o Deco Coreiro, né? Um abração para vocês, né? E um abraço aí para um cara que ele fica mudido quando me vê, né? Rapaz, diz, mas rapaz, vocês nunca falam em mim, eu não perco um só programa. Ronaldo da Ambulância, né? Ronaldo da Ambulância tá no meu WhatsApp hoje.
Muito bem.
Eu com certeza mandei um abração para Ronaldo da
Ambulância. Vamos lá então, bola cheia, bola murcha. O um recadinho rápido aqui pra gente fechar o programa.
Rapidinho, a Deise... E a Larissa, lá do São Jorge, ali perto da escola especial, não perde um só programa, eu a conheci ontem. Interessante que eu cheguei em um local, quando comecei a falar, ela disse, você, Leon da Rádio, conheceu pela voz. Então,
não, eu soube que ela conheceu pelo miado.
Ela foi. Ouvinte do programa, e também o Gilvan e a Verônica, lá em São Domingos, não perde um só programa.
Ele chegou perto dela e fez...
Aí é isso.
Ô Silvio, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Flavinho e para a sua esposa Magali. Quero mandar um abraço também para a Gilmar da Saúde e para o nosso amigo Renato Júnior. Renatinho, um abraço.
O seu Luiz também, da copiadora do bode, é fã ouvinte do programa. Ouvinte também, né? Não perde o seu programa.
Vamos lá então, Bola Murcha da Semana, Leon de Souza.
Olha, Silvio, o Bola Murcha da Semana não poderia ser diferente. Vai para o secretário de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. Vai para o governador, vai para o deputado, vai para prefeito, vereadores, todos os entes, né? Todas as entidades, todos os representantes políticos que têm mandato, estão vendo o caos que está a nossa cidade no tocante à segurança pública, né? E não estão tomando providência nenhuma. Se estão vendo, se estão fazendo algo, ninguém sabe, porque ação nenhuma a gente vê. Então estão fazendo ouvido de mercador. Parece que o povo grita, grita, grita e ninguém escuta. Então é lamentável a situação que se encontra, a delegacia, a situação do quadro efetivo de policiamento em nossa cidade. Então para esses políticos que só sabem querer da gente o voto, bola murcha, pela vergonha que estão deixando passar uma cidade que é uma potência no Estado na questão da economia, que é a nossa querida Santa Cruz do Capibaribe.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai para as entidades e a Igreja Católica Evangélica, ASCAP, CDL, que irão promover uma audiência pública no tocante à questão da água, né?
Uhum. Dia 28.
Dia 28 de agosto. Então tá de parabéns essas entidades, as igrejas evangélicas, Igreja Católica, que tem realmente agora demonstrado ainda mais, desenvolvendo o seu papel perante a sociedade, né? Nos representando, quando também isso era uma obrigação direta dos políticos, mas as entidades também têm cumprido com o seu papel social e estão nos representando muito bem. Então, bola cheia a todas essas entidades envolvidas no tocante a essa audiência pública que acontecerá em Santa Cruz do Capibaribe.
Agora 10 horas e 13 minutos, um abraço sempre ao pessoal, né, que tá promovendo aí Marcelão e Farra do Xerife, né, Hércules e Farra, isso? Com Paredão Desmantelo, hoje lá na chácara, chácara Paraíso, né? No estacionamento lá, né?
Um abraço, Gustavo Sabalos.
Abração, Gustavo. É, companheiro Carlos Lisboa, bola murcha da semana.
O Bola Murcha da semana vai, em primeiro momento, para a revista Veja, em razão de ela apresentar mais uma denúncia sem prova, com fatos truncados, com inverdades e com mentiras no que diz respeito ao senador Romário, né, o senador e jogador de futebol Romário. O Bola Murcha vai também para o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, extensivo ao pessoal do DR, Pernambuco, obviamente, com relação a essa falta de responsabilidade, de cuidado, com essa omissão no que se diz respeito à Operação Tapa Buracos aqui na PS-760, sentido Moda Center, e também esse braço que desemboca aqui na ponte do Riacho, no Riacho Tapera, né, em frente ao
Detran. Bola cheia da semana.
Sim, e aí o Bola Murcha da semana, eu até pensei de compartilhar com o Leone e estender esse para os políticos, mas eu gostaria de fazer um pequeno comentário. A gente não pode dizer que os políticos aqui em Santa Cruz não estão fazendo nada, eles estão fazendo alguma coisa, só que eles precisam de mudar o método, né? O método de se dirigir ao governo do estado, o método de se dirigir ao secretário estadual de defesa social de Pernambuco não está surtindo efeito. Então, ou eles mudam o método, ou então vamos aqui que sequencialmente dá bola murcha também para eles. Mas mudem o método para não precisar se
bola cheia,
bola
então?
O bola cheia eu vou dar para o bola cheia, pera lá, vice.
Perdeu.
Perdi o bola cheia. Não, o bola cheia eu vou compartilhar também com o Leone. É porque tem um outro bola cheia aqui também. O bola cheia eu quero compartilhar com o Leone, no que se diz respeito a essa iniciativa, não é, das entidades da sociedade civil organizada, que vão realizar uma audiência pública no dia 28, mais precisamente na casa, na quadra, por trás da casa da criança Dona Arlinda, não é, onde vão tratar da questão da crise hídrica em Santa Cruz do Capibaribe e o papel da sociedade e o papel do poder público dentro desse contexto. Então, um momento muito importante, não é, e isso prova de que cada vez mais a sociedade civil organizada de Santa Cruz do Capibaribe está se organizando, está se conscientizando do seu papel dentro do contexto das questões que diz de interesse da coletividade de Santa Cruz.
Agora, 10 horas e 16 minutos, tem forró pé de serra em Cachoeira dos Borges, lá, no bar do nosso amigo Vavá, né, lá em Cachoeira dos Borges, com o Neném Chagas. Eu quero abraçar aqui o Neném Chagas, a família toda, o Lili, o Chagas e o outro também, que agora me foge da memória, mas a família toda. Então, o Neném Chagas, grande baterista, tem a sua banda de pé de serra, vai estar no bar do amigo Vavá, ali, perto do Zefinha de Adão, viu, Cachoeira dos Borges, na Vilinha, pertinho de Quité, aquele pessoal todo lá. Natália Ruda, pode escrever bola murcha da semana.
Bola murcha, Silvio. Olha, eu vou dar um bola murcha aqui, todo especial mesmo, para essa turma da urbanização, de que quem resolve as coisas de Santa Cruz. Porque eu vou dizer uma coisa, a cidade da gente tá feia demais, ó. Tá feia, viu? Não tem onde você tirar uma fotografia que diga, meu Deus, me ajude, eu vou tirar uma fotografia. Está feia a cidade, aonde você anda, né? Está um desmantelo tão grande, uma buraqueira, um lixo. Olha, tá um desmantelo, né? Então, bola murcha para, eu não sei, tanta gente, que uns é secretário não sei de que, outros é não sei de que. Eles se juntam tudinho e procure dar uma melhorada por Santa Cruz do Capibaribe, Carlos Boa. É? Porque quem chega em Santa Cruz hoje está com nem um porco enlameado dentro de um chiqueiro de porco. Você bota assim um chiqueiro, o porco, nós só vemos os olhos, né? Santa Cruz está horrível.
Bola cheia da semana.
Bola cheia
para
aquele policial, o presidente do sindicato da Polícia Civil, né? Ele, o que ele fez aqui foi enriquecer o nosso programa.
Exatamente.
Né? Mostrar o desmando que está na polícia, mostrar 20 e tantos assaltos por dia em Santa Cruz do Capibaribe.
Isso, os registrados. Já.
E os registrados. Os
que foram prestados queixa.
Aí diz por aí que tem uma paz o quê? Como é? Paz, aquela...
Pacto pela vida.
Vai te danar com esse pacto.
10 horas e 18 minutos, um abraço, Enéas Carvalho. Enéas Carvalho, pé de pano. Bom dia para você. Então, nosso amigo Enéas Carvalho. que está elogiando, inclusive, o comercial aqui da... está elogiando, viu, o comercial aqui da Ferramenta Construção.
Melhor comercial do Brasil. E é o mesmo que você está lá.
É, né? Ralf Lagos, bola murcha da semana.
Olha, Silvio, bola murcha da semana vai para o governador Paulo Câmara e o governo do estado de Pernambuco. Porque no tocante a Santa Cruz, os dois assuntos que dominaram a semana foi insegurança e buraco na BR-160.
Bola cheia.
O bola cheia da semana eu vou compartilhar com meu amigo Natália Arruda para o presidente do Sindicato dos Policiais, dos Delegados Civis, né, que veio aqui e abriu o verbo mesmo, disse o que tinha que dizer, sem medo de retaliação, disse o que se passava na polícia de civil aqui no estado de Pernambuco, senhor José.
Tá bom, 10 horas e 19 minutos, programação da Igreja Presbiteriana, domingo 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical e Culto, também às 7 horas da noite, aos domingos. Então, domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica, e 7 horas da noite, culto. É, a Igreja Presbiteriana de Santa Cruz fica na Avenida Jatobá 143. E amanhã, campanha para doação de sangue lá na Unopar, uma promoção da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, final de semana para todos, né?
Pra você também, Silvio. Tchau, um abraço a todos os ouvintes.
Leone, Natália Arruda, pode escrever. Tchau, Carlinhos,
pode escrever. Pode escrever,
a
pode
seguir, escrever. Manhã da Fome.
Que Deus ilumine o povo.
Rádio Debate Polo FM.